por vos agradecer, despolhado para cá estarem. Tínhamos pendente aqui uma audição no âmbito da petição, que são subscritores. Portanto, nós estamos de alguma maneira, portanto, também numa fase muito adiantada da conclusão do processo legislativo sobre o estatuto do maior acompanhado, e por isso também não faria sentido que esse processo, digamos, que desfasássemos no tempo, não é? Pois fazia todo o sentido concluirmos e fecharmos esses dois dossiers, portanto, a petição e, obviamente, o processo legislativo que está conexo, que está ligado, e, portanto, e óbvio também por isso a razão do agendamento assim à pressa, mas nós hoje vamos ter também a oportunidade na primeira comissão de fazer a apreciação dos resultados do grupo de trabalho que tinha sido criado para apreciar e, portanto, e para tramitar na especialidade a PPL que o Governo apresentou. Mas, pronto, o enquadramento e esta audição, portanto, é a audição que é, portanto, está prevista no quadro das petições do regime em que se regulam e que as petições apresentadas à Assembleia da República. Por isso, eu dava desde já a palavra para vós e, portanto, deixarem as ideias que quiserem fazer a apresentação e as ideias que consideram irrelevantes e portanto, mais significativas do...
Eu preparei um texto para ser lido aqui na comissão, dirigido ao senhor deputado, lá toda a petição, então vou passar a ler. No final vou-lhe dar uma cópia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, deputado Bacelar de Vasconcelos, excelentíssimo senhor relator da petição 499/13, deputado Fernando Anastácio, excelentíssimos senhores deputados, como primeira signatária da petição 499/13, agradeço a vossa disponibilidade em nos receber hoje. Gostaria de explicar, de forma breve, a razão que me levou a tomar a iniciativa de circular a petição 499/13, que solicita legislação que consagre a promoção, a proteção, o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com capacidade diminuída, hoje com 8.987 assinaturas. A minha mãe tem 96 anos e padece da doença de Alzheimer. Há 6 anos atrás, em 2012, ainda lúcida, deslocou-se ao notário e declarou, perante este e duas médicas que atestaram a sua sanidade mental, que queria que fosse a sua filha mais nova, eu, a gerir a sua vida caso viesse a perder a autonomia. Efetivamente, mais tarde veio a perder a autonomia para gerir a sua vida. Por motivos vários, em 2015 interpus uma ação de interdição e, ao processo, juntou-se a declaração de vontade da minha mãe, solicitando que eu fosse nomeada a sua tutora. A sentença da primeira instância declarou a minha mãe incapaz e nomeou o filho mais velho do seu tutor, baseando tal decisão na linha D do artigo 1, do número 1 do artigo 143 do Código Civil, que diz que a tutela é deferida aos filhos maiores, preferindo o filho mais velho, não fazendo qualquer alusão à declaração de vontade da minha mãe. Recorri para o Tribunal da Relação, que manteve a decisão da primeira instância. Recorri para o Supremo Tribunal de Justiça e aguardo a decisão. E recorrerei até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, caso a sentença do Supremo Tribunal de Justiça confirme as sentenças anteriores, porque considero absolutamente intolerável que um Estado de Direito, país membro da União Europeia, não respeite a vontade expressa de uma cidadã sobre a gestão da sua própria vida, num momento em que ainda se encontrava lúcida. Foi esta situação de profunda injustiça que me motivou a tomar a iniciativa de circular a petição 499/13. Certamente o senso comum julgará esta situação como bizarra, absurda e injusta. Mas, independentemente de considerações humanistas que se possam tecer sobre este caso, a verdade é que os juízes que até agora julgaram este processo limitaram-se a aplicar, tecnicamente, o regime de incapacidades do Código Civil em vigor desde 1966. Um regime cego, coercivo e violador dos direitos fundamentais dos cidadãos com capacidade diminuída, que os transforma em mero objeto sem vontade própria. E há mais casos gritantes. O incapaz que pediu ao tribunal para nomear o seu amigo como seu tutor e o tribunal recusou esse pedido, nomeando o irmão mais velho, seguindo o Código Civil, contra a vontade expressa do incapaz. O senhor que tinha um ligeiro déficit cognitivo e foi alvo de uma ação de inabilitação pelo filho mais velho, tendo o tribunal nomeado este filho como seu curador, seguindo o Código Civil, contra a vontade do próprio. Estes são apenas alguns exemplos de violações de direitos fundamentais, patentes em acórdãos disponíveis na internet. Não temos dúvidas que, neste momento, toda a sociedade portuguesa reconhece os ajustes deste regime e o quão urgente é a sua substituição. No entanto, apesar deste unânime reconhecimento, os tribunais portugueses continuam a decidir segundo o regime de incapacidades de 1966. Todos temos consciência de que a substituição do atual regime de incapacidades representa uma profunda mudança do atual quadro legislativo e que tal mudança exige ponderação, discussão e tempo. Mas também todos sabemos que Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009 e que Portugal, um dos países pioneiros a abolir a escravatura no mundo, é hoje, inexplicavelmente, um dos poucos países membros da União Europeia que ainda não adotou o seu ordenamento jurídico interno às normas desta Convenção. A minha mãe tem 96 anos. Ela não se lembra do que fez ontem ou do que comeu hoje ao pequeno almoço, mas continua a afirmar com toda a convicção e determinação que quer que seja a filha mais nova a gerir a vida dela, tal como declarou em 2012 diante do notário das médicas. Ela representa apenas 1.010.663.989 avos da população portuguesa. Mas também representa uma situação de evidente violação dos direitos humanos, inadmissível numa sociedade respeitadora dos direitos humanos. Vou continuar a lutar pelo cumprimento da vontade da minha mãe, porque é isso que ela espera de mim, porque é o meu dever como filha e porque é também o meu dever como cidadã de um Estado-membro de um Estado democrático de direito que Portugal afirma ser. Espero também que a minha mãe, hoje com 96 anos, ainda consiga ver a sua vontade respeitada, aqui em Portugal, o país onde nasceu, cresceu, casou, teve filhos, assistiu ao 25 de abril de 1974 e à construção da nossa sociedade democrática, defensora dos mais fracos. Trabalhou, envelheceu, e onde ela teve a expectativa de que o seu desejo fosse respeitado, num momento de fragilidade em que hoje se encontra, o que até agora não aconteceu. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Excelentíssimo Sr. Deputado, relator da petição, Excelentíssimos Srs. Deputados, cada dia que passa, milhares de cidadãos portugueses com incapacidade veem os seus direitos fundamentais a serem violados. Não há, pois, tempo a perder. A petição 499/13 traduz a minha revolta e a minha luta, esperando que, a breve prazo, possa contribuir para a substituição do atual regime de incapacidades de 1966. É agora urgente que a Assembleia da República desempenhe o seu papel na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos portugueses mais fragilizados, para que, a breve prazo, tenhamos uma sociedade mais equitativa, mais justa e mais solidária para com estes cidadãos. Muito obrigada.
Não sei se também pretendia dar uma questão.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Deputado, Sr. Deputado, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade, efetivamente, de estar aqui presente. Eu tenho um pequeno texto que não vou ler, no sentido de me auxiliar a expor algumas ideias, depois obviamente terei a oportunidade também de deixar o texto. O que eu gostava, efetivamente, de dizer é que a constatação da necessidade de uma legislação que consagre uma melhor promoção e gozo dos direitos fundamentais das pessoas com capacidade diminuída, e em particular, portanto, dos doentes mentais, resultou, no meu caso particular, não tanto de uma experiência pessoal, mas sobretudo da minha experiência enquanto clínico e sobretudo enquanto perito nas várias ações judiciais em que participo, seja as criminais, mas sobretudo as ações cíveis, nomeadamente de interdição e inabilitação, onde tenho verificado que há uma tendência preocupante de uma generalização excessiva de alegadas incapacidades totais perante um sofrimento psíquico e um ou outro sintoma psiquiátrico. É quase como todos os agentes e todos os atores envolvidos perante uma alegada suspeita de doença mental ou perante sintomas às vezes isolados de doença psiquiátrica, por definição, considerassem incapazes. Esta estigmatização, que também é social, diga-se, é nefasta, é lesiva dos direitos fundamentais das pessoas e dos doentes mentais, em particular, e parece, obviamente isto é uma mera opinião, mas parece ser potenciada pela procura de uma pseudo-eficiência de procedimentos. A regra disto, a mostra disto, parece ser o estrondoso aumento das interdições, dos processos de ação de interdição e inabilitação, as ações especiais, em que de facto tem aumentado muito e diz-se, ok, há um maior envelhecimento da população, há aumento das doenças neurodegenerativas, mas o aumento, o enorme aumento destas ações não é compatível apenas com o mero aumentar da idade, o escalão etário das pessoas. E de facto, eu vejo nisto algumas ações que podem acontecer até pela natureza das circunstâncias. Desde o legislador, por exemplo, que desde 2013 refere, portanto, e põe que na ausência de contestação não se torna necessário fazer um interrogatório judicial, até 1 de setembro de 2013, todas estas ações que são gravosas dos direitos humanos implicava que o senhor juiz primeiro ouvisse as pessoas e só depois os procedimentos seguintes, nomeadamente o interrogatório judicial, fazia o interrogatório judicial e só depois, nomeadamente, o exame pericial. Desde 2013 isto só acontece se houver contestação. Por outro lado, o Ministério Público, que inicia a maior parte destas ações, habitualmente inicia sem tanto quanto as pessoas, eu faço, tenho feito quase que cerca de 100 destas diligências anualmente, raramente as pessoas são sequer são observadas pelos senhores procuradores quando iniciam a ação, enquanto requerentes. Depois, nos hospitais em que é marcadas as diligências periciais, os senhores peritos, os médicos, são demasiado pressionados, seja por instâncias oficiosas, para fazer mais e mais diligências e mais rapidamente, seja administrativamente nos próprios hospitais, para fazerem estas diligências rapidamente, e portanto também não há, também há um apressar para estas diligências dos próprios médicos. As próprias secções dos tribunais, quando mandam aos peritos os elementos para ele preparar a perícia e o ver as pessoas, não são enviados a maior parte dos elementos, as cópias processuais, e portanto, de facto, a todos os níveis, desde o legislador ao Ministério Público, às secções dos tribunais, aos peritos médicos, aos hospitais, tudo contribui para que seja feito, do meu ponto de vista, demasiado rapidamente. Isto faz perigar os direitos humanos, realmente, das pessoas, que demasiado fácil alguém alega uma incapacidade e, portanto, são demasiado facilmente consideradas incapazes. E depois, na realidade, acontece que as pessoas que são requeridas nestas ações, que muitas vezes dizem e têm capacidade para o dizer, posso já não saber contar o dinheiro, ok, mas sei ainda muito bem quem gosta de mim. E, portanto, face à questão de as pessoas são interditadas e muitas vezes estão ainda cognitivamente capaz, se não pelo menos tem a sua inteligência afetiva, se quisermos, ou inteligência emocional, capaz de escolherem quem é que as pode representar, quem é que as pode substituir nos seus direitos, e de facto a nossa legislação às vezes torna difícil que as decisões do tribunal, é claro que o tribunal sempre poderia, com interpretações extensivas, chegar lá, mas de facto a legislação torna um pouco difícil às vezes ter decisões consentâneas com a capacidade restante das pessoas. Por isso aderimos efetivamente com agrado e no meu caso particular à exposição de motivos que vem no projeto de lei 110-13, em que de facto há alguns aspectos que eu queria realçar e na sequência dos quais tivemos a oportunidade de entregar, e poderei fazê-lo novamente, algumas sugestões para o articulado legal que está a ser pensado e refletido. De facto, as soluções previstas no Código Civil de 1966 parecem efetivamente desajustadas à realidade social e sobretudo tecnológica. Existe uma mudança na atual pirâmide etária, portanto, há uns anos, em 1966, de facto havia poucos idosos e mais pessoas mais novas, e a situação agora claramente inverteu-se. Por outro lado, a dicotomia de interdição e inabilitação obsta à maximização dos espaços de capacidade, aquilo que eu dizia há bocadinho, pode haver inteligência emocional, e isso está claramente neste sentido, aliás, nas recomendações do Conselho da Europa. E se é certo que, em bom rigor, nada impede que uma inabilitação alargada possa incluir aspectos de gestão pessoal, desde que o juiz assim determine, recorrendo a uma interpretação extensiva, o Instituto da Inabilitação, que não é tão rígido como a interdição, está demasiado associado à gestão exclusiva do património. E, portanto, obviamente, este modelo de substituição de vontade, está desatualizado e, portanto, torna-se necessário legislar no sentido em que seja facilitado a figura de estar ao lado e autorizar decisões, em vez de decidir por. Uma coisa que eu vi de bom grado no projeto de lei do acompanhado é novamente a obrigatoriedade do juiz em contactar com o requerido. O facto desde 2013, quando isso não acontece, desde que não haja contestação, de facto, do meu ponto de vista, pode facilitar com que sejam retirados os direitos às pessoas que ainda têm alguma capacidade restante. Torna-se importante assim manter a liberdade para determinar dados pessoais, desde que se mantenha o suficiente nível de capacitação, porque, tal como eu dizia há pouco, ainda que não sendo totalmente racional, há algumas escolhas, podem ser emocionalmente inteligentes e perfeitamente compreensíveis naquele contexto. O escolher, apesar da pessoa não estar capaz de tomar decisões, de facto ela poderá ainda estar capaz de tomar algumas decisões, nomeadamente escolher quem é que pretende que a ajude, quem é que pretende que autorize os seus atos, quem é que pretende, de certa maneira, para sindicar as suas decisões. Quase que Pascal dizia que às vezes o coração pode ter razões que a razão desconhece. E de facto, mesmo do ponto de vista científico, atualmente sabemos que assim é, até os trabalhos de Damasio, um ilustre português que nesta área se tem distinguido, portanto, nos Estados Unidos. De facto, uma pessoa com demência, uma pessoa afetada por demência, pode não ter capacidade de conduzir, de lidar com assuntos financeiros, mas pode ter capacidade clara para tomar decisões competentes, por exemplo, sobre o seu local de residência, sobre os cuidados médicos que quer e, sobretudo, da pessoa que quer que a auxilie. E assim, é importante, portanto, não restringir excessiva ou desproporcionadamente a liberdade e o exercício dos direitos fundamentais. E isto é algo que é importante também para a saúde mental. Uma coisa que se constatava, eu como psiquiatra, nós sabemos que um dos componentes da reabilitação na área da saúde mental é justamente a promoção da autonomia. O que acontecia muitas vezes, ou o risco de poderia acontecer, é que a pessoa é interditada para a sua proteção, mas o facto de ser interditada, isso vai agravar ainda a sua saúde mental, porque deixa de ser tomada em consideração, deixa de ser valorada, podem aparecer quadros depressivos, quadros ansiosos, que vão agravar o estado cognitivo demencial. E, portanto, um instituto que estava a ser usado para ajudar a pessoa estava ainda a prejudicar a própria pessoa. No fundo, a ciência vai aqui ao encontro das recomendações do Conselho da Europa, nomeadamente em deverem ser respeitados os princípios da necessidade, da subsidiariedade e da proporcionalidade, o que não acontece no atual regime. E era importante que se pensasse nisso, refletisse e tentasse melhorar, nomeadamente no sentido de haver um maior respeito pelos sentimentos do incapaz, independentemente das razões exteriores que alguém pudesse pensar. Nesse sentido, fizemos algumas sugestões em relação ao articulado legal e eu passava e com isso termino. Basicamente era reforçar a efetiva vontade antecipadamente do incapaz, sugerindo-se uma alteração à redação dos artigos 143 e dos artigos 145, ambos do Código Civil, portanto o 143 e o 145. Por outro lado, em relação à modalidade de citação, que na proposta de lei ficava ao critério do Sr. Juiz se deveria ou não ser a forma de citação, do nosso ponto de vista, e sugeríamos, portanto, uma alteração ao articulado do artigo 895 do Código de Processo Civil, que se mantivesse obrigatoriamente enquanto citação pessoal. Propunhamos também a criação de uma figura do acompanhante profissional, que sendo um instituto ou uma figura polémica, reconhecemos isso, seria a melhor regulamentar, mas que deveria já estar salvaguardada essa possibilidade. As duas últimas coisas, portanto, não parecia razoável que possa admitir-se, e a novo e o articulado pode ir nesse sentido, estava a pensar, penso que era o artigo 898 ou 899 do Código de Processo Civil, da proposta de alteração, portanto, dizia eu, não parece razoável que possa admitir-se que se prescinda da intervenção do perito médico. A lei está mais garantística e poder prescindir ou não do perito médico, como está na proposta de novo articulado, pode não ser consentâneo com os objetivos desta nova, com os objetivos deste novo articulado. É claro que isto pode acarretar alguns atrasos, percebo. Agora, esses atrasos podem perfeitamente ser totalmente compensados se, quando for marcada a diligência pericial, forem enviados os elementos para poderem ser ajustados previamente. E, de facto, se isso acontecer, os atrasos claramente seriam minimizados. Este aspecto da necessidade da maior relevância do período médico, aliás, foi destacado, penso eu, no parecer do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida, e de qualquer das maneiras, portanto, o artigo 898 parece, novo articulado, parece não possibilitar isso. Por último, existe também a possibilidade, e uma vez que a nova lei prevê a revisão de tanto tempo, de um período de tempo após um período de tempo, esta será uma das coisas que poderia, por exemplo, se assim fosse entendido, ser perguntado ao perito médico, porque de facto a incapacidade decorrente de uma anomalia psíquica tem uma evolução previsível e, portanto, poderá o perito pronunciar, se assim for entendido, sobre ao fim de quanto tempo é que era razoável pensar numa revisão. Há quadros que se calhar não fará sentido rever em um ano, outros que fará sentido rever em cinco, outros que provavelmente nem em 10 alterarão e, portanto, será algo que a ciência poderá ser ouvida. Basicamente eram estes elementos, eu tenho isto por escrito, poderei fornecer, se assim for entendido.
Pronto, eu agradeço as vossas comunicações e os dados e os esclarecimentos que aqui tiveram a oportunidade de transmitir, aliás, também penso que já tinham também tido a oportunidade, junto dos diferentes grupos parlamentares, de alguma maneira também fazer expressar os seus pontos, os vossos pontos de vista, e até penso que as soluções de alteração que aqui alinharam. Portanto, nós iremos fechar hoje, no quadro da primeira comissão, portanto, o processo legislativo relativamente à PPL 110, não é?
Se não me engano, 110.
A PPL 110, assim como outros, de outros diplomas que conexos com a matéria que também estavam em apreciação. E, por isso, na nossa perspectiva, o processo legislativo ficará encerrado nesta sessão legislativa, eventualmente com a votação final global na sessão plenária do dia 18. Portanto, nessa perspectiva, admito que algumas das questões, não me antecipando, mas algumas das questões que suscitaram em relação a alterações em concreto, poderão não ter sido consideradas, mas na generalidade a convicção que se fez nesta Assembleia e no Grupo de Trabalho e, obviamente, eventualmente ratificada hoje na Primeira Comissão, é no sentido de responder, e aliás o projeto vai nesse sentido, a responder muitas das críticas que se notavam relativamente ao regime da interdição e da inabilitação e, obviamente, a sua adequação aos princípios da Convenção de Nova Iorque. Portanto, nesse sentido, digamos que o processo legislativo de transposição para a ordem jurídica interna desses princípios estará em vias de estar finalizado. Admitimos que entrará em vigor em janeiro do ano que vem. Por isso, porque obviamente terá um preciso. Isto no pressuposto que seja aprovado, não é? Mas tudo indica que sim. Há já uma indicação iniciária, digamos assim, de votação que vai no sentido da sua aprovação. A PPL, que com algumas alterações que foram apresentadas, são questões que não em nada tocam na essência do diploma tal e qual como ele estava previsto na PPL, e portanto é este o cenário que temos e portanto a previsão, digamos que a vossa petição, que agora irei elaborar o relatório e será submetida à primeira comissão e tendo em consideração o regime, será obviamente, terá que ser agendado para plenário. Pois, será uma questão, mas de qualquer forma terá que ser agendado. Esperemos que seja pelo menos um momento de registro de que os resultados da petição ou pelo menos a pretensão foram obtidos. Era isto que hoje tinha para vos dizer e pronto, e que decidiríamos a reunião terminada, se não tivesse mais nada a dizer. Relativamente aos documentos, nós juntaremos ao processo da petição e agradeço-vos, portanto.